Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meios de comunicação da casa e povo brasileiro que nos acompanha através desses meios de comunicação. Sem dúvida nenhuma, antes de entrar na matéria propriamente dita do meu discurso, eu quero reverenciar o dia de hoje. Tanto porque o dia 15 de dezembro registra a passagem de aniversário desse grande lutador dos direitos dos trabalhadores e dos direitos previdenciários nesta casa, o senador Paim, que aqui esteve há pouco, como parecendo que, em homenagem a isto, o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras urbanos e rurais, escolheu para se manifestar no país inteiro contra a reforma da Previdência. Como Vossa Excelência já disse, senador Lindbergh, de maneira e com a força até surpreendente, os dados que foram dados aqui, o próprio senador Paim mostrou fotos de diversas cidades do Brasil, de diversas capitais do Brasil. Eu também recebo as notícias da Bahia, onde desde as 7 horas da manhã, os trabalhadores, tanto professores da área pública e privada, quanto trabalhadores da construção civil, trabalhadores do transporte coletivo, de diversas categorias do nosso estado e da nossa cidade, se manifestaram com muita força e agora pela tarde voltarão a se manifestar em outra área da cidade, agora na área central da cidade, no Campo Grande, contra a reforma da Previdência. E este absurdo representado por esta reforma, que não tem jeito de ser mudada, vejo aqui alguns destacarem alguns pontos, não tem ponto que se salve nessa reforma, porque ela é cruel, ela parte de um princípio destruidor da vida, dos direitos do trabalhador em nosso país e, portanto, eu tenho certeza que ela não passará. Ela não passará na Câmara dos Deputados, apesar de toda a sua composição, muitas vezes conservadora, no sentido de apoiar sem debate este governo ilegítimo que aí está. Ainda assim, a força do povo nas ruas fará com que a Câmara dos Deputados não tenha a ousadia de aprovar algo tão nefasto à vida do trabalhador brasileiro, sem ter que pagar o preço de uma grande derrota em 2018. Nós estamos às vésperas de uma eleição e isso certamente contará e será debatido pela opinião pública. Quero ressaltar também que é vitória da nossa luta também que o judiciário já comece a tomar medidas. E eu quero saudar a senadora Gleisi, que hoje fez essa denúncia, esse anúncio na CCJ, quando registrou que a juíza Marciane Bozanini, da Primeira Vara Federal de Porto Alegre, suspendeu a campanha publicitária do governo federal sobre a reforma da Previdência. Já não era sem tempo, senadores e senadoras. Eu já havia denunciado desta tribuna 2 vezes. Quando da reforma do ensino médio, a campanha publicitária com gastos, com dinheiro público, efetivado pelo governo federal, para defender uma ideia que não era lei. Quanto agora na reforma da Previdência, com a mesma prática. É mesmo um assinte também ao Congresso Nacional, porque antes da decisão do Congresso Nacional, o governo toma posição sobre um assunto e o defende com campanha publicitária mentirosa, falaciosa, na maioria das vezes, pelo menos nessas 2 vezes, levando à tentativa de se formar uma opinião pública favorável à sua postura, e isso pago com dinheiro do povo. Se o senhor presidente Temer tivesse fazendo isso com o dinheiro do PMDB, do PSDB, do DEM ou de outros partidos que o apoiam, poderia ter sentido ou legitimidade, mas não com recursos públicos do cidadão e do contribuinte brasileiro, que ele está tirando dinheiro para fazer campanha publicitária e na mão seguinte tirando dinheiro, tirando o direito deste mesmo trabalhador com essa reforma perversa da Previdência, que para começar se dirigem de maneira muito cruel contra a mulher trabalhadora no campo e na cidade. Não creio que passará, pelo menos não com o meu apoio ou com o meu voto. Mas, senhor presidente, eu quero dedicar o meu tempo que resta para registrar aqui hoje, no dia 15 de março, o Dia Internacional do Direito do Consumidor. Consumidores, por definição, somos todos nós. Com estas palavras, o presidente americano John Kennedy abriu a mensagem ao Congresso dos Estados Unidos sobre a proteção aos interesses dos consumidores em 15 de março de 62, data em que mais tarde, por deliberação da ONU, passaria a ser comemorado como Dia Internacional do Consumidor. Os primeiros países a se preocuparem com os direitos do consumidor foram aqueles, obviamente, onde o capitalismo estava mais avançado, porque esse é um direito típico de uma sociedade capitalista. Nos Estados Unidos, nós vamos encontrar organizações que buscam defender o direito do consumidor desde 1929. Mas a partir da década de 80, o movimento de defesa do consumidor ganhou força no Brasil e ganhou força no mundo também. Em 85, a Assembleia da ONU fixou as diretrizes internacionais de proteção ao consumidor por meio da Resolução 3985 e instituiu o dia de hoje, 15 de março, como Dia Internacional do Direito do Consumidor. No Brasil, o CDC... Antes do CDC, a força do poder econômico dava ao mercado uma configuração desvantajosa ao consumidor. Era comum encontrar nas lojas e prateleiras de supermercados produtos sem manual de instrução, sem prazo de validade e sem informações básicas. A partir de 1987-88, sintonizado com a agenda global, o legislador constituinte elevou a defesa do consumidor à categoria de direito fundamental ao inseri-lo no artigo 5, inciso 32, no artigo 5º, inciso 32 da Constituição de 88, e reconheceu sua importância para o funcionamento justo e equilibrado do sistema capitalista ao apontar a defesa do consumidor no artigo 170 como dos princípios da ordem econômica. E eu não posso deixar de destacar o papel fundamental que teve o constituinte baiano, querido amigo Joaci Góes, nesta aprovação e na consolidação deste conceito no Congresso Constituinte. Em 11 de setembro de 90, o Código de Defesa do Consumidor foi sancionado. O direito do consumidor nascia tendo como missão assegurar ao cidadão, quando estiver na condição de consumidor, o reconhecimento de sua vulnerabilidade, o direito à proteção de sua vida, saúde e segurança. O direito à informação adequada e clara, à prevenção e reparação de danos, ao equilíbrio e justiça contratual, entre outros. Senhor presidente, peço um pouco mais de tempo. Sensível a essa realidade, fui autora ou relatora de diversas proposições voltadas ao consumidor nas comissões de meio ambiente, defesa do consumidor e fiscalização e controle e de assuntos econômicos. Dentre muitos destes, destaco alguns. Ela tem o projeto que modificou a natureza salarial das gorjetas, já transformada em lei, e que obriga os empregadores a destiná-las integralmente aos trabalhadores que exercem suas atividades em bares, restaurantes, hotéis e similares, com critérios mais justos de rateio das gorjetas por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Também o projeto que autoriza os comerciantes a cobrarem preços distintos para o pagamento realizado com dinheiro ou com cartão de crédito, sustando determinação de diferença de preço. Esta proposição, de autoria do senador Requião, foi aprovada pela esta casa e se encontra na Câmara dos Deputados. Passados 26 anos, temos muito ainda que caminhar no sentido da defesa do consumidor. O desconhecimento dos cidadãos a respeito dos seus direitos como consumidores é ainda um grande empecilho à realização total desse direito. Os próximos anos apresentam desafios. A inclusão de 40 milhões de brasileiros na classe média expandiu o mercado interno, aumentando a importância do tema. Basta olhar para o que está acontecendo com a saúde suplementar, as telecomunicações ou os interesses privados que estão por trás da reforma da Previdência, ansiosos pela ampliação do mercado de previdência privada, que é o que ocorre. Foi aprovada pelo Parlamento, o que não creio que aconteça. Sendo assim, senhor presidente, quero só destacar, para finalizar, a questão da saúde. Apesar de bem remuneradas, nem sempre as operadoras de planos de saúde respeitam os direitos dos consumidores, sendo comum reclamações por reajustes abusivos, especialmente os aplicados às pessoas com mais de 60 anos, desatentas ao disposto no Estatuto do Idoso, descredenciamento de clínicas e hospitais sem contratação de outro equivalente, e negativa de procedimentos que consistem na recusa por parte da operadora do plano de saúde em cobrir o tratamento indicado pelo médico para determinação da doença. Na área de educação, também há uma preocupação muito grande, porque as mensalidades escolares... acesso da criança em idade escolar às aulas em virtude do atraso no pagamento de mensalidades escolares. São muitos os serviços que nós devemos exigir e, principalmente, fiscalizar a garantia do direito do consumidor. Nesse sentido, fui signatária com outros 11 senadores do pedido de liminar acatada pelo Supremo Tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, para devolver a este Senado o projeto que altera a Lei Geral das Comunicações. O Dia do Consumidor, senhor presidente, Internacional do Consumidor, é realmente um momento de reflexão importante para o consumidor brasileiro. E importante para este consumidor, que hoje, inclusive, tem muitos dos seus direitos ameaçados. E a uma aposentadoria integral digna. Viva o Dia Internacional do Direito do Consumidor. Viva aos protestos que o povo brasileiro faz hoje à malfadada reforma da Previdência do governo Temer. Muito obrigada.